Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o vosso peso pesado documentário sobre tudo aquilo que é cultura popular, tudo graças a estes três verdadeiros campeões que nunca se deixam entalar nas cordas. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxari Mendes. Esta semana vamos falar de folhetins documentais, uns em filme, outros em minissérie, que têm sempre o mesmo objetivo, que é exaltar as glórias e os dramas de grandes estrelas. E começamos com uma que nem sempre tem brilhado da mesma maneira. Servimos Robbie Williams na Boa Dica. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. O que eu mais gosto nesta canção é aquele shaker que está ali muito de mansinho. Isso, está a avisar que vem aí beat. Este programa dá imenso trabalho a produzir, mas é tudo para vocês. Fiquem aqui com uma pequena cantiga. Já está disponível há uns quantos dias, talvez semanas, mas só agora lhe demos atenção. Trata-se de uma minissérie documental em 4 episódios com um título muito original. Isso, nosso DJ está louco. Chama-se Robbie Williams, assim, entre aspas, nem mais. E é sobre a vida e a carreira do cantor britânico. Eis Take That, depois disto talvez futuro guru da autoajuda, quem sabe. A série é feita de uma forma um bocadinho diferente deste tipo de produções. Colocar o homem a olhar para um computador com imagens que atravessam várias décadas e depois vemo-lo a comentar as imagens, às vezes com muita alegria, outras vezes a sofrer horrores. Maria Ramos Silva, espero que tenhas gostado desta cantiga e que te traga boas memórias. A pergunta, vamos começar isto por ti. Eu quero saber o que é que tu achas do Robbie Williams e quero saber o que é que tu achavas nesta altura. Portanto, isto vai há 20 anos ou mais de 20 anos, já nem estou lembrado. Sendo que o homem começa a ser estrela no início dos anos 90. O que é que tu achavas nessa altura e o que é que achas agora? Como é que te situas aqui?
Olha, para já acho que esta ideia está abaixo de miserável. É começar pelo facto de
Portanto, já espreitaste
não entender. Espreitei, é assim, vocês obrigam-me a estas coisas,
claro.
Eu tive que me disponibilizar para ver este formato, não todo, confesso. Tentei a primeira vez e fui até aos 10 minutos, depois parei, depois voltei com algum custo e mais uma oportunidade, mas também não fui muito além dessa margem. Bom, eu para começar, eu não percebo porque é que ele não vestiu umas calças, porque é daquelas coisas.
Está sempre de cuecas, não é?
Pronto, em cima da cama, olhar para um computador e de facto. O formato queria ser diferente. É diferente,
eles conseguiram.
Realmente eles conseguiram, mas até que ponto conseguiram com sucesso e fazendo com que isto tivesse todo o sentido. Digamos que nesta altura, na altura em que o Robbie Williams faz Take That e posteriormente, não é, já faz a solo do Robbie Williams, eu andava a ouvir outras coisas, por assim dizer. Porém, reconheço que este moço era muito popular, não é?
E
teve
bastante.
Ali uma fase, sobretudo no final dos anos 90, quando faz aquele concerto épico no Slane Castle, não é? De repente juntam-se ali quase 100 mil pessoas e é transmitido por todo o mundo e, enfim, ele tinha um conjunto, conseguiu ter um conjunto de hits que passavam nas rádios insistentemente.
Sim.
Que já eram grandes massas de seguidores. Namorou com duas Spice Girls, que também não é um detalhe despiciando, não é?
Foi com duas.
Foi com duas, sim.
Agora é que acompanhaste.
Com a Jerry e com a Melanie, sim.
Muito bem, é assim.
Eu venho cá mais para acompanhar estas partes.
Estava mal informado.
Pronto, eu também.
Eu vim mais
mas
para
namorou também
estas...
com uma das All Saints.
Também,
exatamente,
é
sim.
Campeão.
Mas, ó Tiago, mas a questão é que contas feitas, eu parece-me que, e um pouco em linha com alguns outros formatos deste género, o Robbie Williams, que é um senhor que até tem uma fortuna considerável, e de facto é um tipo muito popular na sua terra.
Aquela casa que aparece no...
Sim, ele pensou, eu estou aqui um pouco entediado, está toda a gente a fazer documentários para a Netflix, porquê que eu também não hei de fazer?
Eu também quero.
Sobretudo para mostrar ao mundo uma coisa que também é um bocado uma lá paliçada neste meio, que é, vejam como eu podia ter morrido, mas afinal ainda aqui ando. Apesar de beber as minhas garrafas de vodka 6 dias por semana e de tomar todas as minhas drogas, pronto, mas quer dizer, mas isso também não é nada de novo, não é? Há muitas outras pessoas que se podem gabar.
Ele não inventou
esta forma
de viver,
enfim, de viver.
Este lifestyle.
este lifestyle. E depois parece-me também assim um pequeno ajuste de contas com o seu arqui-inimigo Gary Barlow, não é? De quem sempre houve ali uns certos...
Um frisson,
por assim dizer, sim, de uma forma mais sutil. E portanto, ele, para todos os efeitos, já tem o seu documentário Netflix em não sei quantas partes, são umas quatro, não é? Uhum. Nem sei como é que é possível haver quatro partes para falar de Robbie Williams, mas enfim, vamos a isso.
Muito bem, Pedro Buxer Mendes, vou pegar aqui na dica da Maria, que falou de Gary Barlow, não é? Que era, podemos dizer, ele era o líder dos Take That, era ele que cantava a maior parte das partes a sol, vai, e era ele que escrevia a maior parte das canções. E há aqui nestes episódios há uns quantos desabafos sobre Gary Barlow, mas há uma coisa que não acontece nem em relação a esse cantor, nem a mais ninguém, que é, não há qualquer tipo de contraditório na série. Portanto, é só Robbie Williams a falar. O que é que te parece esse formato? É uma boa forma de contar a história de outra maneira ou ficamos a perder?
Olha, quando eu era miúdo havia a casa de toda a gente, talvez ainda haja, álbuns de fotografias, portanto literalmente livros onde existiam fotografias verdadeiras para as quais olhávamos e víamos os momentos, os batizados e os natais e não sei o quê. E havia quem fizesse álbuns personalizados, não é? O álbum do filho, o filho A, do B ou da mãe, ou o que for.
O filho favorito.
Sim, e este documentário que eu vi um pouco, não é? Aguentei, não sei, 10 minutos. Parece um pouco isso, parece um pouco um ajuste de contas e um reescrever da história, não é? Ajuste de contas até com a percepção pública que se possa ter do Robbie Williams. Uma versão assim higienizada da sua vida, lá admite um ou outro pecado, um pouco como fez o candidato a secretário-geral do PS, não é? Que começou por admitir as suas falhas no discurso em que anunciou a sua candidatura.
Cicatrizes.
Isso. Este lado de admitir que não somos perfeitos, que é, no fundo, para tirar o assunto da frente, não é? É uma tendência, como diriam as pessoas ligadas à decoração e à moda. E eu achei este documentário, comparado com outros, bastante aborrecido, a não ser que se goste muito do Robbie Williams. E o problema das pessoas que gostam muito de qualquer coisa é que, em princípio, vão validar sempre aquilo que estão a ver, não é? Se eu fosse um adolescente ou alguém que na adolescência gostou imenso do Robbie Williams, que não é o meu caso, mas se calhar acharia ao máximo que ele andasse sempre não vestido, não é? E andasse sempre a falar com o computador e em todas as polémicas eu acharia que ele teria tido razão. E nesse sentido, isto torna estes documentários em obras relativamente pouco interessantes. Contudo, tem um valor documental. Eu quando vejo os álbuns de fotografia, quer dizer, há muito tempo não vejo, mas eu olho sempre para como as pessoas vestiam, para como as pessoas se penteavam. Na televisão antiga é a mesma coisa, não é? Como é que as apresentadoras estavam vestidas e calçadas, e os apresentadores. E apesar de dar vontade de rir, quando passamos essa parte de algum embaraço, não é? Mesmo com as nossas próprias emoções e os nossos próprios sentimentos, começamos a perceber como é que o mundo mudou. Evidentemente tem mudado para melhor ou para pior, a opinião é livre nesse aspecto, mas, por exemplo, na parte que eu vi, vemos o Robbie Williams a fumar, não é? Vai jogar futebol, acho. Sim. Ou presta-se para entrar num jogo de futebol e está a parar de cigarro.
Ele está aí sempre a fumar, nas imagens de arquivo está sempre a fumar.
Pronto, é porque naquela altura ainda se fumava imenso, não é? E fumar até era assim uma coisa mais ou menos comum nos jovens, e hoje eu acho que isso seria impossível. Mas se calhar vale como documento, não é? Vale um dia que queiramos escrever uma história dos fumadores, podemos usar estas imagens do Robbie Williams ou estes contextos das estrelas pop que estavam sempre a fumar, e isso era admitido publicamente. Eu lembro que vocês também se devem lembrar que aqui há poucos anos houve um grande escândalo porque alguém queria fazer uma peça de teatro em que um dos personagens fumava. E a lei não permitia, não é? Como não se pode fumar em peças em recintos fechados, então também não se pode fumar numa peça de teatro. E foi uma grande discussão, e enfim, foi um assunto que o mundo parou por causa disso. Hoje, ninguém, creio eu, a ninguém passa pela cabeça fumar em recinto fechado, o que me parece ajuizado, mas naquela altura, e voltando aqui à minha mini tese, estes documentários, passando por cima dos Robbie Williams a vida, tem esse valor de podermos ver como o mundo era, ou como o mundo já foi, e se calhar pensar nisso e compará-lo como o mundo é agora.
Bruno Vieira Amaral, Robbie Williams estará aqui a tentar renovar a sua imagem de alguma forma, uma espécie de limpeza, está a tentar ter outra vez uma imagem, estava capaz de dizer que ele esteve muito desaparecido nos últimos anos, não é? E talvez esteja a tentar regressar, ou estará apenas a tentar ganhar muito dinheiro?
Não desesperes, eu vou chegar a essa, essa questão da limpeza de imagem. Neste momento, Robbie Williams já foi, é um has-been. E verdade seja dita que também nunca foi grande coisa musicalmente. Não é alguém que viveu acima das suas possibilidades musicais, e nós percebemos, eu vi um episódio e meio, estou quase no fim do segundo episódio, mas conhecia relativamente bem a carreira do Robbie Williams, e foi alguém que sempre viveu acima das suas possibilidades musicais. Não era um compositor, aliás, isso é logo explicado no início. Exato. Ele encosta-se ali e tem a sorte de encontrar um tipo com quem funciona bem, o Guy Chambers, e que lhe escreve as músicas. E agora, ele viveu, foi à altura das possibilidades como entertainer, e isso também é explicado no início do documentário. E teve aquela sorte mágica de ter tido um single, que é uma extraordinária música pop, que é o Angels, que projetou a carreira, e depois, a reboque disso, teve ali um período de 6, 8 anos, com vários álbuns, canções orgulhudas, e acima de tudo, grandes espetáculos, creio que ele também chegou a passar por Portugal, eu não fui ver.
Sim.
E aproveitou também aquela última fase da indústria discográfica, não é? Quando ainda se vendiam discos. Mas isso, para ele, acabou mais ou menos depressa, nunca triunfou nos Estados Unidos, ao contrário, por exemplo, de outro que eu acho que acaba sempre por ser a referência, que é o George Michael.
Uhum.
O primeiro single a solo do Robbie Williams é uma versão do Freedom, do George Michael, em 1996, ainda antes de ter lançado o primeiro álbum. Chegou ao número 2 da tabela, o Angels também não chegou a número 1, um, também acho que o máximo que chegou foi a número 2, mas é incomparável, não tem nada a ver com o George Michael e com o sucesso do George Michael nos Estados Unidos. Com o crédito que o George Michael tinha enquanto compositor e enquanto cantor. E hoje, então, quando ele ainda nem sequer tem 50 anos e o auge da carreira já foi há quase 20, o que lhe resta é este exercício de olhar para trás, reconstituir o que foi a vida dele enquanto estrela global, reconciliar-se também com aspectos menos negativos, mas ao mesmo tempo que mantém o controle narrativo, porque era aquilo que estavam a dizer, do princípio ao fim do documentário, que eu não cheguei ao fim, mas presumo que não vá mudar, eu não sei se ouviram outras pessoas para este documentário. E basicamente é isso, ele não tem 50 anos, não tem propriamente uma história trágica, podia ter tido, como dizia a Maria, mas não teve, terá alguns problemas de saúde mental, mas quem é que não tem? O que quase ninguém tem é uma fortuna avaliada em mais de 90 milhões de libras, uma mansão como a que ele tem, e para responder então à tua pergunta, não é? Se isto é uma limpeza de imagem, não, isto é, eu diria que é um spa audiovisual que uma pessoa com muito dinheiro e com algum interesse consegue pagar a si mesmo. Fica-se por aí.
Muito bem, e depois deste pequeno mergulho neste spa, vamos fazer aqui uma interrupção nisto das estrelas da TV para lançar as sugestões da semana com o Post-it. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti, vamos começar com música, mas de outra categoria. Queres falar-nos de Ennio Morricone?
Sim, esta é boa.
Esta é boa!
Segreto Songbook são mais canções escondidas do cinema, que vai no período de 62 a 73. Isto é com o selo da Deca. E tem ali a curadoria da Cam Sugar, que vai tratando muito do que é o espólio do cinema italiano e, em particular, do Morricone. E depois tem uma série de contributos vocais, de figuras também são muito conhecidas, e pronto, e vale a pena para quem gosta de cinema, não só, para quem gosta do Morricone.
Isso, mas isto vive por si só.
Ai, vive. Pronto. Vive, isto não precisa de um documentário da Netflix.
Ai,
para
vive,
viver por si
vive.
Próprio. Sim.
Ai, vive. Muito bem, Pedro Buxeri Mendes, queres falar-nos de um livro chamado Refúgio no Tempo?
Olha, é um romance maravilhoso, venceu o Booker Internacional, é agora editado pela Relógio d'Água, Refúgio no Tempo, do búlgaro chamado Gospodinov, podia ser o nome de um jogador do Sporting, pelo menos dos anos 90, 80.
Por exemplo?
É um livro, olha, estou muito, muito agradavelmente surpreendido. É aparentemente muito simples.
Pensava que ia dizer, olha, estou sem palavras.
Sim, mas agora aqui tem isto, como é rádio, rádio é feito de palavra. É, eu não sei se tu tens o bichinho da rádio, mas pronto. É um easy read, ou seja, é um livro altamente complexo, mas tremendamente divertido e fácil de ler, que é uma expressão que, enfim, que as pessoas percebem, não gosto muito de usar, mas as pessoas percebem. Oscila entre o passado, o presente e a reflexão. É ótimo para quem é viciado em nostalgia e nunca pensou enfim, nas implicações que ser excessivamente nostálgico pode ter. Estou mesmo muito surpreendido pela positiva, recomendo vivamente. É um livro para quem gosta de ler e sobretudo para oferecer a quem sabemos que gosta de ler. Refúgio no Tempo, de Georgi, que eu suponho que seja Jorge, Gospodinov.
Muito bem.
Relógio d'Água.
E Bruno Vieira Amaral, queres falar-nos de um dos teus gostos maiores da tua... é uma história estranha que está no streaming, chama-se The Curious Case of Natalia Grace, é assim que se diz o nome?
Natalia Grace está na HBO, mas eu não quero falar disso, sério, porque eu preciso de reafirmar as minhas credenciais intelectuais.
Ok.
E já toda a gente sabe que eu gosto muito dessas séries documentais.
Pois tu que escolheste, eu só estava...
Eu sei, mas eu fiquei na dúvida se já tinha falado aqui disso ou não, e por isso agora vou mudar para uma coisa completamente diferente, que é a poesia completa de Horácio.
Pronto.
Traduzida por Frederico Lourenço. Professor Frederico Lourenço tem feito serviço público, pelo qual acredito que seja remunerado, mas tem feito serviço público com traduções de grandes clássicos da literatura antiga, e agora oferece-nos, salvo seja, a poesia completa de Horácio, que nós conhecemos de algumas expressões como carpe diem, ou juntar o útil ao agradável, ou então, como influência, para quem ainda tem presente os programas de português do 12º ano, presente na poesia de Ricardo Reis, mas, e isso diz Frederico Lourenço na introdução, a poesia do Horácio pretende ser mais do que literatura, tem o objetivo de ensinar quem a lê a ser feliz. Ora, isto junta aqui poesia, um bocadinho de autoajuda, que as pessoas gostam tanto hoje em dia, e de cultura clássica. É um excelente presente, eu acredito que as pessoas já estejam a preparar.
Já estão lançadas, sim, já estão lançadas.
Ora, aí está, e aqui fica uma sugestão, mesmo que não leiam, enquanto objeto
fica bem.
É fantástico e ficará certamente muito bem numa estante.
Muito bem, final da primeira parte do pop-up.
E essa série é sinistra. Essa série, desculpa.
Voltando à série. Muito bem.
Ah, caramba. É uma coisa inacreditável. É daquelas coisas que nós dizemos, isto só nos Estados Unidos.
Muito bem. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião.
Este é o Piratinha do Ar.
Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos ar.
Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao pop-up. Já agora fica a informação que importa. Há um novo episódio todas as quintas-feiras na Rádio Observador e em podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita. Esta semana, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. E agora vou fazer um trocadilho, pessoal. Gente com olho de tigre para tudo o que é pop. Há conversa sobre superestrelas em modo desabafo no streaming. E agora chegou a hora de um dos maiores, literalmente. Este arrisca-se a ser um dos episódios do até me esquecido o nome do pop-up com a melhor banda sonora e ainda não chegaram ao fim, esperem para ver. Sly é o título do filme da Netflix sobre a vida e a carreira de Sylvester Stallone, ainda que, digo eu, nem vida nem carreira são aprofundadas como podiam ser. O filme só tem hora e meia, não dá para muito, mas podia ter dado para mais. Maria Ramos Silva, Sylvester Stallone, vamos lá ver, é um produto de um tempo específico, ou João Miguel está louco, ou é um artista,
ele vai dançar até ao...
ou é um artista com muito mais méritos do que o rótulo que lhe ficou já desde há várias décadas.
É sempre um case study, não é? Alguém que por não consegue por direito próprio. Acho que o documentário, ainda que tenha ali algumas lacunas, de facto, como tu dizias, apesar de que eu penso que consegue ser um bocadinho melhor do que o do Schwarzenegger, porque para já avança com alguma informação que nós não conhecíamos, consegue conjugar um pouco esse lado mais familiar e pessoal com a carreira do Stallone, e sobretudo lá está, não é o típico spa visual de que o Bruno falava, que serve para Robbie Williams, mas de facto aqui há um interesse superior, não é? Quer dizer, apesar de tudo, nem o próprio Schwarzenegger consegue estar ligado a tantos franchisados de sucesso como...
Apesar de tudo, é o Rocky.
É o Rocky, não, é o Rambo, os cenários.
Eu não disse, mas estamos a ouvir o Survivor com o Eye of the Tiger, que é a canção ícone do Rocky.
Para quem esteve numa gruta isolada nos últimos 50 anos, verdade.
De um dos Rockies, não é? Rockies.
Certo.
Mas há aqui
acho que é do 3, não é? Ou do 2 ou
sim,
do
mas
3.
Sim, mas é para sempre a canção do Rocky, não me venham cá com tretas.
Eu por acaso acho que é do... Acho que é aquela... De instrumental, é do Mancini, não sei.
Ah, sim, e das escadas e etc.
Exatamente.
O Stallone é quem ofereceram assim, uma pipa de massa para ficar com os direitos do filme e vai lá a tua vida, não é? Que não te queremos aqui para nada. Portanto, isso também é interessante imaginar o que é que teria sido este Rocky sem Stallone, não é? E nós estaremos aqui a falar disto tudo. Agora, eu acho que o que há mais interessante é quando tu começas a ver um documentário como este e olhas para o Stallone chegar a esta idade, é meio desconcertante, sobretudo quando pensas nas personagens que fez, porque a caracterização, ele em velho parece uma caracterização dele próprio em velho, é uma coisa assim meio sinistra, não é?
Ele parece um pouco estranho, é um pouco estranho.
Ele parece uma personagem dele próprio, com essa enorme virtude de ter lá está... Estado ligado a personagens muito fortes, mas conseguiu sempre arrumar cada uma delas, seguir para a próxima, selar mais um sucesso e avançar, não é? Também é extraordinário, nós muitas vezes falamos daquelas personagens que são muito icónicas e que ficam coladas irremediavelmente à pele deste ou daquele ator, e ele conseguiu ir acumulando uma série de personagens muito, muito fortes, não é? Dos quais nós nos lembramos até hoje, mas não ficando refém desse património visual e conseguindo...
Há uma coisa interessante, ele não tem vergonha de admitir que há uma série de filmes que ele faz que...
Não, e que era um jovem empreendedor à sua época, não é? Um tipo que bateu o punho e disse, ai, não me dão isto, eu vou fazer o meu próprio caminho.
Depois dele já ser uma grande estrela, à conta do Rocky, do Rambo e etc., ele tenta fazer ali umas comédias e etc. E fala daquilo.
E aí perde em comparação com o Schwarzenegger, que é essa transição. O Schwarzenegger consegue fazer muito bem. Sim. Com uma série de sucessos nesses filmes de comédia.
E os do Stallone são todos maus.
Gêmeos.
Sim, é verdade. Sim.
E o Stallone não consegue fazer isso. Tem aquela coisa horrível do para ou mamãe dispara.
O Oscar.
E outra, o Oscar, que é a mala das trapalhadas, quer dizer, devem ser dos piores filmes da história do cinema.
Pedro Buxari Mendes.
A verdade é que o filme Rocky ganhou o Oscar do melhor filme.
É verdade, sim.
Que, pronto, e ele foi nomeado para melhor ator em 77 ou 78 e também, creio que, para melhor argumento. No meu tempo, e eu fui miúdo, portanto, nos anos 80, era muito habitual entre nós gozarmos imenso com o Stallone. Enfim, não sabia falar e que era só músculos e essas coisas que seriam bruto. Mas a verdade é que o filme da ação, e acho que já vamos falar disso, não é? Também é um documentário sobre Schwarzenegger, que se chama Arnold. Portanto, temos dois documentários.
Mas podes falar à vontade, Pedro, avança, sem medo. Pronto.
Este Stallone é um filme na Netflix, na verdade é um filme em que ele está a mudar de casa e a falar das suas memórias. O outro do Schwarzenegger, que é muito mais interessante, é uma minissérie. Mas são os dois action heroes dos anos 80. E, de alguma forma, nasce aí o chamado filme de ação. Em grande, não é? Em grande, portanto, com protagonizado por um herói. Tem muito a ver com, também há quem diga, tem muito a ver com uma retórica e um tipo de posicionamento dos Estados Unidos no tempo de Reagan, de Ronald Reagan, ali a seguir à debacle do Vietnã e depois toda aquela crise dos reféns vivida por Presidente Carter no final dos anos 70. Reagan como que ressurge a América, não é? Ele make America great again, como diria o nosso amigo Trump. E o de Schwarzenegger é muito, muito interessante. Este Stallone, ele fala muito do pai. O pai dele era, enfim, era um canalha, um atrasado mental, a fazer fé no que Stallone conta. Há uma história em que o Stallone era um ótimo jogador de polo, portanto, aquele desporto feito com eu sei que não é stick, mas aquele a cavalo com aquela coisa na mão,
sim,
agora não me lembro do nome, e que o pai joga com ele e o pai o atira ao chão e quase que o atropela com um cavalo. Portanto, já o Stallone era riquíssimo e milionário e adulto, e parece que, enfim, que o pai dele não era grande pessoa. Ele admite que não sabe falar muito bem, e ele diz que tem a ver com um defeito à nascença ali na zona dos lábios, e admite que tem aqueles olhos, aquelas pálpebras caídas, não é? E que isso lhe retira alguma credibilidade e visual.
Expressão ou... dramática, não é?
Isso. Mas a verdade é que nós, apesar de gozarmos, víamos e revíamos o Rambo, o Rocky. Lembro-me perfeitamente de ir ver o Rocky, eu acho que é o 4, aquele com o Dolph Lundgren, uhum, ao cinema. Lembro-me perfeitamente. Eu devo ter ouvido esta música dos Eye of the Tiger, não sei, talvez 8 milhões de vezes. Era uma música que rodava e passava em todo o lado nos anos 80. Acho que ainda passa nas discotecas de nostalgia, não é?
2001 é capaz de passar.
Pronto, segundo uma amiga, e no Jamaica, não é? Claro. Uhum. Segundo uma amiga minha chamada Internet, parece que os Queen não autorizaram que se usasse Another One Bites the Dust, e lá foi esta música dos como é que eles chamam?
Survivor.
Dos Survivor, exatamente. De qualquer das formas, eu gostei de ver tanto um documentário como do outro, gostei muito mais de ver o Arnold Schwarzenegger. Stallone fala do filme que morreu, não fala muito dos seus divórcios, também não tem que falar, vá, mas, uhum, mas Arnold Schwarzenegger não só assume a sua ruptura no casamento por causa de um filho ilegítimo que ele teve com uma empregada doméstica, como mostra o filho e mostra-se abraçado ao filho e diz que gosta muito do filho, o que me parece que é uma coisa que abona sempre a favor das pessoas que o fazem. Eu gostei muito de ver o de Arnold Schwarzenegger, o pai dele também era duro e difícil, mas são de facto dois homens que triunfaram, apesar de nós em garotos, onde muita gente tem gozar com eles e achar que eles são só músculo e essas coisas, são dois triunfadores, claramente. Schwarzenegger foi para a política depois e Stallone conseguiu voltar ao topo, vá, mais recentemente com a série de filmes Creed, e com, ele tem mais respeito hoje, ou tem hoje o respeito, parece-me, da indústria e dos seus pais, do cinema.
Bruno Vera Amaral, ficaste com a ideia que poderíamos ter ficado a saber mais, não ficámos exatamente na mesma face a Stallone. Eu nem sei descrever muito bem que imagem é que temos dele hoje. Pelo menos quem viu, lá está como o Pedro dizia, quem viu estes filmes em jovem ou em garoto, não é?
Não, para a nossa geração era um herói da ação, não? Era só isso. Nós já não tínhamos vivido a estreia do primeiro Rocky, não sabemos, não tínhamos na altura noção do que é que significava. Para nós eram filmes de ação com super-heróis da Marvel, antes de haver super-heróis da Marvel.
Também conhecidos por filmes de porrada, não é?
Porrada, e claro que era a exibição dos músculos, era aquilo. Eu lembro-me de filmes como o Cobra, não? Com o Stallone, que eram francamente mauzinhos, mas era os filmes que estavam a dar. E o curioso é que os dois primeiros filmes das séries, quer do Rambo, quer do Rocky, para mim são dois extraordinários filmes. E têm este plus, esta mais-valia de o primeiro, e não só o primeiro, mas o primeiro ter sido, é um projeto do Stallone, é uma história escrita, pensada pelo Stallone, que eu acho que só acaba por não ser ele a realizar, porque desconfiavam um pouco que ele tivesse capacidade para realizar. Ele depois acaba por realizar outros filmes, alguns também não muito bons, mas é uma história dele, e é curioso que apareça ali no meio dos anos 70, em que predominam as histórias sombrias, com finais infelizes, personagens moralmente ambíguas, e de repente tens aqui a história que se passa também num contexto um pouco sombrio e sem grande esperança, mas é a história de alguém que triunfa na adversidade e que deixa ali um rastro de esperança, ou pelo menos uma luz de esperança, do tipo que vem de baixo, do underdog, e que pode triunfar, apesar de levar sempre na boca. Não é?
Porque, e tens romance, não é? Que também era um condimento novo ali na...
E, exatamente, e com uma atriz, com a irmã do Francis Ford Coppola, a Talia Shire, que já tinha feito o Padrinho, e que ele, o Stallone, reconhece, que acaba por ser uma das almas do filme, se não a alma do filme, porque dá uma outra carga que provavelmente o filme não teria, sem aquela história de amor ou sem aquela atriz, porque isso resulta muito bem. E outro grande filme, para mim, é o Rambo, o primeiro, A Fúria do Herói.
O primeiro, sim.
Que é um filme extraordinário. Os outros, pronto...
É tiros. Não, os outros é tiros.
Não interessam muito, mas o primeiro é um grande, grande filme. Para mim, um dos maiores filmes dos anos 80. E esse é talvez... Eu gostava que o filme... Este filme, este documentário, explorasse mais isso, esse impacto dos filmes, até em comparação depois com coisas que o Stallone fez. O Stallone não é um grande ator, tal como o Schwarzenegger não é um grande ator, mas tem aquilo que se pede no cinema, são estrelas, emitem uma, irradiam uma luz, a sua presença irradia uma luz.
Star power, não é?
Não se limita à questão de saber ou não representar. O Cary Grant também não era um ator extraordinário, mas era uma estrela, e tantos outros na história do cinema. E eles impuseram, de facto, este modelo do herói. E eu gostava que estes filmes também, e estes documentários, mostrassem, eu creio que em parte mostram, esse outro lado, porque estamos a falar, no caso do Arnold Schwarzenegger e do Stallone, de dois indivíduos inteligentíssimos. Não são uns broncos que caíram de paraquedas ali no cinema e limitaram-se a fazer o que lhes pediam. Não, tinham uma visão, tinham uma ideia de onde é que queriam chegar. Tinham ideias e conseguiram, em muitos casos, na maior parte dos casos, levá-las até ao fim, ainda que depois tenham tido, claro, insucessos, mas são histórias tipicamente inspiradoras, americanas, de alguém que vem de baixo, de um tipo que vem da Áustria, e eu acho que isso é o que funciona melhor. Agora, também não nos podemos esquecer que nestes documentários eles são quase omnipresentes, e é isso que eu não gosto tanto neste tipo de documentários. Percebo. É que a presença deles esmaga tudo o resto, e é inevitável que o produto final seja um pouco condicionado por essa presença. São, no fundo, eles a contar a sua história, mesmo revelando alguns aspectos menos nobres e menos positivos dessa história, mas são eles que estão a guiar o caminhão.
Muito bem. Antes de irmos embora, vamos fazer a habitual viagem no tempo, porque isso é que era bom. Peço ao nosso DJ que esqueceu-se do som. Não faz mal. Não era este. Não faz mal. Vamos em frente. Eu explico aos nossos queridos ouvintes o que é que se passa. O que se passa é que Kirk Hammett, que é o guitarrista dos Metallica, faz este sábado, dia 18 de novembro, 61 anos. Quem não sabia, fica a saber. E só para mudar aqui o ritmo habitual daquilo que se passa neste escritório, eu perguntei aqui aos nossos parceiros...
Para desanuviar de Robbie Williams,
sim,
não é?
Sim, que escolhessem uma canção de heavy metal, de que sejam fãs e que me explicassem porquê. E vamos... Era este. Pronto, cá está. O DJ chegou tarde, mas chegou. Parabéns a ele. Isto é Kirk Hammett a fazer tricô com as cordas da guitarra. Vamos ouvir a escolha da Maria Ramos Silva.
Deve ser a primeira vez aqui na Rádio Observador.
Claro que é. A questão é até quando é que podemos deixar. Pronto,
antigamente também. Todas as rádios tinham um programa de heavy metal, todas.
Pronto, vamos começar a fazer pressão. Esta canção chama-se Angel of Death, é um dos clássicos dos Slayer. Slayer, que também são um clássico de thrash metal,
pois
por
é.
Direito próprio.
É.
E a Maria não escolheu isto por acaso, Maria.
Claro,
escolheste aqui o título certo, Angel of Death.
Exato.
Para gozar com o Robbie Williams.
Foi.
E o Angel
Williams. Agora que penso nisso, sim. Foi o lado negro, não é? O lado negro aqui da força. Então, porque este é o tema de abertura do Running Blood 86, uhum. E podíamos seguir agora à próxima meia horinha, não é? Sempre a abrir, sem radares.
Que é um dos álbuns, como é que podemos dizer isto de forma académica,
essenciais.
Na evolução do heavy metal,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Muito bem. Vamos ouvir então agora a escolha do Pedro Buxerimentos. Ora, isto é um homem clássico.
Do álbum.
É um homem clássico a escolher uma canção clássica, não é?
É uma canção dos Iron Maiden. Os Iron Maiden são uma banda da British New Wave of Heavy Metal, acho que é assim que se chama. Começou no final dos anos 70, malta operária e tal. O heavy metal foi muito forte nos anos 80, muito, muito forte nos 80 e 90, e continua a ser, claro, mas sempre visto com alguma... como se fosse assim uma malta meia maluca e meia... uma música que não é muito levada a sério. Tem os fãs, ou tem dos fãs mais militantes. Esta música dos Iron Maiden eu escolhi porque podia ter escolhido muitas outras, mas é uma música que eles não costumam tocar ao vivo e que parece que agora andam a tocar ao vivo na turnê que andam a fazer. Outra vez que estiveram em Portugal, ouvi deles com o meu filho mais novo no Estádio Nacional e gostei imenso.
E ele gostou também?
Eu vi o concerto desta turnê em 1987 ou 88 no Dramático de Cascais, e pronto, e é assim.
É praticamente amigo do Bruce Dickinson, nem sei o que diga.
Teve em Coimbra, semana passada, sabes isso, não é?
Não, por acaso não sabia.
A falar de vinho.
Ah, muito bem. Quem sabe, sabe. E vamos ouvir, falar em clássico, a escolha do Bruno Vera Amaral.
Estiveste tão bem, Bruno.
Todos os clássicos, pelo menos desta altura de heavy metal, deste tipo.
Isto é só para sublinhar, como perceberá qualquer verdadeiro fã de heavy metal, o meu absoluto desinteresse pelo género. Daí ter escolhido os Whitesnake, eu não sei se isto acho que não.
Isto é hard rock, pá, isto é hard rock.
É hard rock,
isto não configura.
Isto não é heavy metal.
Não configura.
Isto não é heavy metal.
Pois, então eu escolhi esta dos Whitesnake precisamente por isso. Pediste-me heavy metal e isto
para
é o mais longe
ali,
que eu consigo ir.
Isto é o que melhor consegue.
Mas dá vontade, não é? Dá vontade. Eu lembro-me dos videoclipes dos Whitesnake, que acho que eram com a mulher do David Coverdale. Isto dá vontade de amar e de... não dá vontade de fazer uma revolução ou de partir coisas, não? Dá vontade de...
Isto é uma power ballad.
Isto é uma power ballad.
Não é? As power ballads. Podia ter escolhido os Scorpions também. Mas
sim,
pronto, acho que isto já é suficientemente
não,
mal.
Não, mas os Scorpions, eu já vi os Scorpions ao vivo e digo-te, heavy metal.
São muito competentes.
Sério.
Sim,
eles têm, claro. Não, mas, e os Whitesnake também. Uhum. Não tem só isto, não é?
Eu creio.
Mas eu quis escolher isto só para chatear
com
um bocadinho.
O I Just Call to Say I Love You do Stevie Wonder, a música dos Scorpions, aquela balada I'm Still Loving You.
Sim.
Acho que foram as músicas que mais tempo tiveram no número 1 do top em Portugal.
E o Nikita do Elton John, não te esqueças desse.
Cá está, eu queria heavy metal, deram o Nikita.
Estas...
Muito bem. Chegamos ao final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.